Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bom? Eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo. Para quem não conhece ainda, eu tenho alguns artigos aí em revistas especializadas no tema de aquarismo, também em fóruns. E hoje eu tô aqui no mais um bate-papo, né, que a gente vai hoje falar sobre o Lago Vitória, um dos três maiores lagos do leste africano, lá daquela falha geológica, memorável falha do leste africano, que muita gente conhece como Rift Valley. Esse é um lago até negligenciado por muitos aquaristas, né, que tem olhos assim, mais voltados para a parte dos ciclistas africanos. É, principalmente porque os peixes dos dois outros lagos bem famosos, que é o Malawi e o Tanganyika, eles são peixes mais fáceis de ser encontrados. Então, isso já é uma primeira coisa que faz o pessoal tender pro lado desses dois lagos e não a Vitória. Mas, como já dizem lá para aquela região da Tanzânia, do Quênia, Hakuna Matata, ou seja, sem problemas. Galera, vamos contornar esse esquecimento e vamos mostrar que o Lago Vitória também tem muita beleza e algumas tristezas. E é isso que eu vou tentar explorar por aqui. O lago promete não decepcionar. Galera, preparado para adentrar esses mistérios? Então bora lá, me siga! Acho que seria legal a gente começar falando um pouco das características naturais desse lago. Só para a gente ter uma ideia. Se a gente for falar de lagos tropicais, ele é o maior de todos. E se a gente for falar dos lagos de água doce, ele é o segundo maior. Ou seja, ele tem, só para a gente ter uma ideia de dimensão, ele tem aproximadamente 69 mil quilômetros quadrados, o que equivale a ser uma área maior do que países como a Holanda, ou a Suíça, ou mesmo a Croácia. Né? Fica ali na região da Tanzânia, Quênia, por isso que eu falei do Hakuna Matata no começo, né, que é de onde veio a expressão, e também faz tange a Uganda. Falando desses títulos de maior e tudo, ele tem um porém. Embora ele seja o mais largo de todos os lagos, pelo menos ali do Rift, né, e muitos outros em nível mundial, ele é um lago muito raso. Eu já vou explicar mais pra frente porque que ele é raso, mas só pra gente ter uma ideia. A profundidade máxima dele chega a 80, 80 e poucos metros de profundidade, sendo que a média é de 40 metros. Se a gente fosse comparar com os dois outros que eu comecei falando também, que são os mais famosos, o Malawi e o Tanganyika, só para a gente também ter um nível de comparação aqui. O Malawi tem uma profundidade máxima que foi registrada 704 metros, e o Tanganyika muito mais, 1470 metros. Hoje eu tô meio gago, galera, desculpa. Se a gente for falar de idade, o Lago Vitória seria o bebezão dos três lagos ali, né, da região, dos três maiores. Isso porque ele tem 400 mil anos, aproximadamente. E se a gente for comparar com os dois irmãos dele, o Malawi tem cerca de 9 milhões e o Tanganyika cerca de 12 milhões. Tipo assim, ele é um menino, né? Também como diferença, é bom deixar registrado que o Vitória, o sistema de drenagem desse lago, ele é muito antigo e ele flui de leste para oeste. Né? E isso foi alterado, né? Porque é diferente dos outros. Ele foi alterado por causa do sorrimento do terreno, ou mais especificamente, né, no que a gente está falando do que concerne o braço da falha Albertini. Ah, peraí, sorrimento de terreno, falha. A falha não é bem do Rift, né? Mas assim o Johnny que pulou a explicação. Galera, Hakuna Matata, vamos por partes. Vou tentar explicar para a gente entender um pouquinho melhor, né, esse contexto geológico local. Bem, para começar é bom a gente ter em mente de que aquela região onde estão os lagos hoje, ela nem sempre foi assim, né, como é hoje, e os lagos eles vieram se formar quando o continente africano já estava formado. Né? Vamos lembrar das teorias lá, para quem lembra disso aí da escola, das teorias de tectônica de placa. Né? Os continentes, embora a gente faça nossas casas em cima dele, eles estão em movimento. Né? A gente tem um núcleo e tem muitas forças ali que ficam fazendo com que os continentes se movam. Então tudo começou na África ali, quando a placa da Etiópia começou a se desgrudar do continente. Né? Quando ela começou esse movimento, ela criou realmente uma ruptura, que é uma fenda. É justamente a fenda que a gente chama de rift, né? Ou falha. Né? Essa fenda, ela se bifurca. Né? Você tem o braço leste, que é o braço da Etiópia, que atravessa ali Somália, Etiópia, Quênia e Tanzânia. E tem o que eu já mencionei anteriormente, o braço oeste, ou Albertini, que você começa a ver as manifestações dele ali pelo Zaire, Uganda, né? E vai na direção sul, tangendo Ruanda, Burundi, Tanzânia, Zâmbia, Malawi e Moçambique. Bem, em termos de localização geográfica, já estamos conseguindo já nos situar aqui? Beleza, então vamos em frente. Então, em cima dessa falha oeste, ou Albertini, A gente encontra os dois mais famosos lagos, que é o Malawi e o Tanganyika. Esses lagos estão justamente em cima do buraco que a fenda proporcionou dentro do continente. Mas você se pergunta, tá, e o Vitória? Bem, para quem estava achando que o Lago Vitória ficava numa dessas fendas e por isso que ele é vinculado às falhas, né, ao Rift Valley, bem, infelizmente não é verdade. Ele não está numa falha. Ele fica entre os dois braços. Você imagina que de um lado que tem uma falha, do outro lado tem a outra. Ali houve um sorrimento de montanhas, em ambos os lados. Tá? Então, para estar sorreguindo o terreno em ambos os lados, um lado teve que decrescer, ou seja, abaular, foi mais profundo. É justamente nesse abalamento da superfície, entre as duas falhas, que surgiu o Lago Vitória. Então é por isso que ele é raso. Então você imagina, a fenda abriu, né? Ó, super profundo, encheu de água. Então tá ali o Malawi e o Tanganyika, ó, lagos super profundos. Justamente ali no abalamento, que é uma estrutura, não chega a ser uma coisa profunda, né? Mas o abalamento que existe entre essas cadeias de montanha, ali foi formado o Lago Vitória. E é por isso que ele é tão raso se comparado aos demais. Nessa loucura de sobe e desce de terreno, hoje nós temos que os lagos, os três grandes lagos, eles participam de duas distintas bacias hidrográficas. O Vitória, por sua vez, ele é da bacia do Rio Nilo, enquanto que o Malawi e o Tanganyika pertencem à bacia do Rio Congo. E por falar em água, por que não falar então dos parâmetros de água? A gente já entendeu ali que a região é sismicamente ativa, certo? Beleza, então isso implica dizer que boa parte das rochas que estão naquela região são de origem vulcânica. A gente aproveita, inclusive, nesse momento para falar que as características da água hoje, embora a gente tenha, às vezes, ouça por aí que elas são mais alcalinas ou contêm sais por causa de contato com o mar, infelizmente não procede, tá? Não houve contato desses lagos com o mar em momento nenhum da sua evolução. A característica da água ela vem justamente da geologia da região, né? Ali você tem uma grande constituição de rochas do tipo mármore, silicatos cálcicos, basaltos e uma série de rochas que são básicas e outras básicas, que são justamente as características que dão à água aquela característica mais dura, alcalina, né? Quantidade de cálcio elevado, de magnésio elevado. E isso advém de um acúmulo ao longo de todos esses tempos, esses milhares de anos, no caso do Malawi e do Tanganyika, milhões de anos, que é um sistema muito parco de escoamento, né? Boa parte do aporte de água desses lagos, ele vem por chuva e a evaporação influencia muito ali, né? Então, como os sais não evaporam junto com a água, esse acúmulo gradual ao longo de tanto tempo tornou as águas hoje como a gente encontra lá. No caso do Vitória, a gente conta ali 17 tributários, né? O maior dos rios ali, só para curiosidade, é chamado Cajera, né? Esses rios, esses 17 tributários, né? Juntos, eles não chegam a 20% do total de água que o lago recebe, né? A maioria vem por precipitação. Isso é muito interessante observar a consequência que gera, né, os resultados de água que a gente vai ver agora. E especificamente quanto aos parâmetros, vamos sempre pensar, aproveitando que eu falei tanto agora de chuva, de precipitação, né, que influencia, né, nessas qualidades, a variação que a gente encontra anualmente, ou na superfície, fundo, costa e no centro do lago, isso varia muito porque às vezes a própria chuva afeta, né? Como a água da chuva vem também limpa, ela acaba diluindo mais alguns parâmetros. Então, para a gente ter uma ideia, a gente tem temperatura entre 23 e 26, né, em águas que são próximas ao fundo, e de 23 a 28 em águas superficiais, né? E lembrando que, assim, quando elas tangem a costa, a variação é muito maior, né? Questão de pH, entre 7 e 8 e 6, ou seja, é um bom range de valores, né? O GH, entre 11 e 17, o KH, 16 a 19. Lembrando que essa variação de valores fica tanto suscetível nas questões ambientais como a chuva, como também essas antrópicas, como a gente vai ver mais para frente, que hoje atuam sobre o lago, né? E uma coisa importante a gente ressaltar aqui, né? Quando a gente vai falar de aquário, eu queria deixar bem frisado aqui que a gente, quando é aquarista, a gente não tenta criar esse tipo de variação no aquário. Isso aí não é muito aceitável. É um ambiente sobre sob muito mais pressão, é um ambiente de menor volume. Então, o que a gente tenta encontrar, tenta reproduzir nesses aquários, são padrões médios, né, desses valores. Coisa que é aceita pela maioria, ou aplicada pela maioria dos aquaristas, é que o pessoal reporta à frente. Considerando isso, fica fácil entender que a gente vai precisar, muito provavelmente, né, de condicionadores de água, filtros, coisas que nos ajudem a manter, controlar esses parâmetros estáveis, certo? E isso por que eu estou falando, gente? Porque acaba sendo muito complexo você criar uma variação que seja fiel, né, ao que há no lago. Então é melhor a gente optar pelo mais seguro do que pelo aquele terreno ainda não explorado. Bem, se a gente for falar de diversidade de espécies, realmente quando a gente vai falar de África é até desonesto, né? Porque ali estão os primórdios da vida, né? Dali explodiu vida para todos os lugares. O ciclídeo que a gente conhece lá hoje, ela também exportou para cá no passado remoto, né? A gente tem uma ideia, mais da metade das espécies de ciclídeos conhecidas estão lá agora, nesse momento, nadando lá, né? E por falar nisso, né? Também me referindo a ciclídeos africanos, é legal a gente lembrar do seguinte: no Tanganyika, que tem mais ou menos ali identificadas umas 200 espécies, né, divididas em 12 tribos, desse lago houve uma é como se a gente tivesse exportado vida para os outros dois que a gente conhece, os mais famosos, né, o Vitória e o Malawi. Eles têm realmente o desenvolvimento, a evolução independentes, mas o início está ligado ao Tanganyika. Ele que exportou alguns dos aplocromídeos, né? Os peixinhos coloridos, né? É onde estão os ciclídeos coloridos, né? As versões ancestrais deles. Então, isso os coloca, esses três lagos, como se eles fossem meio irmãos, entende? E nessa linha de evolução, vale a gente apenas observar o seguinte, né? Os ceás, que estão lá no Tanganyika, eles possuem três ancestrais, né? Enquanto que os outros dois lagos, o Malawi e o Vitória, eles possuem só um ancestral, o que a gente chama também de origem monofilética, né? E isso tem uma explicação meio que geomorfológica. Isso porque no Tanganyika, se a gente for olhar o fundo dele, é como se ele tivesse três bacias, né? Ou três piscinas ali, né? Enquanto que tanto o Malawi quanto o Vitória possuem apenas uma. E essas piscinas, né, vamos colocar assim até entre aspas, são os locais onde fica justamente armazenada a água durante os períodos de seca prolongada, como rolou nas glaciações. E tem outra coisa interessante de se observar aqui. Eu já tinha falado, né, que o Vitória é o mais novo dos três lagos aí que a gente está conversando. Esse lago, dentro de uma estimativa de 500, o pessoal acha mais seguro dizer que ele tem umas 300 espécies hoje em dia endêmicas, ou seja, originadas no local. Para comparar também, o Malawi, ele tem 400 hoje conhecidas ali. Ele é considerado o lago mais diverso em termos de ciclídeos em todo o mundo. Bem, vamos pensar aqui, Vitória, né? Se a morfologia do Vitória, a geomorfologia dele, não é igual do Tanganyika, ou seja, ele não tem aquelas três sub-bacias que quando seca fica três piscininhas, não tem, ele não tem isso. Como é que seria, como é que se sucedeu essa diversificação da Vitória? Ele teria lagoas satélites, ou seja, que seriam aquelas lagoas que ficam ali próximas e quando o nível volta elas se juntam. Seria, sei lá, intervenção alienígena, né? Ou então seria uma evolução que vem desde a construção do lago, ou seria até muito mais recente, né? Bem, lagoas satélites de cara já está descartado, não tem. Intervenção alienígena, pelo menos o Giorgio Tsoukalos lá dos alienígenas, até agora não fez nenhum programa falando disso, pelo menos até agora, né? Mas não vi não que qualquer hora vai ter. Bem, só nos resta pensar que é uma evolução mais recente. Então eu fui atrás, eu fui dar uma lida. Os registros estão apontando que mais ou menos há 17 mil, um período de 17 mil ou 15 mil anos atrás, houve uma grande baixa d'água naquela região e houve 65 metros de baixa, né, por causa da glaciação. E isso é muito louco pensar, né, porque a gente estava falando de uma profundidade máxima de em torno dos 80, ou seja, boa parte do lago ali, que tem a profundidade média de 40, secou completamente. E no último século, né, assim, a gente vê que as variações de seca, de enchente, é de torno de 2 metros, né, e vinculado sempre à questão de chuva e evaporação. Então, a gente está falando de um período evolucionário muito curto de lá para cá. A especiação das todas as espécies que a gente está vendo hoje aqui, tem tipo assim, 12 mil, 13 mil anos para cá. É muito incrível. O Vitória é o segundo lago, gente, com maior diversidade de ciclídeos. Ele perde só para o Malawi. Isso é muita coisa. E é muito interessante, uma evolução tão rápida. E falando desses peixes, né, nessa versão mais sã do lago, assim, nessa coisa mais natural dele, antes da gente entrar no assunto de degradação, a gente pode dar uma inferir dizendo que esse lago ele costumava ser dominado por ciclídeos aplocromídeos, né, com um tamanho médio padrão entre 7 e 11 centímetros para peixes adultos. Quem já é mais macaco velho já entende logo que esses aplocromídeos estão vinculados ao gênero Aplochromis, que em termos taxonômicos, né, ele é um daqueles gêneros que a gente chama de taxon inchado, né? Todo peixe que não sabe o que é vira um Aplochromis. Só que hoje está sendo revisado. É a mesma coisa daquele ciclasoma que a gente tem aqui na América Latina, né? Que hoje estão sendo revistos. Muita coisa está sendo revista. Então, hoje em dia, boa parte desses peixes que estão ainda classificados como Aplochromis, eles estão nessa parte do Lago Vitória, que é vinculada à bacia do Nilo, né? Mas também não está só restrito a isso, não. A gente tem outros corpos d'água, né, no continente africano, que também tem espécies sob esse gênero, né? Os lagos Kivu, o George, o Albert, o Eduardo, etc. Esses aí tem peixes ainda sob a denominação de Aplochromis. Estão divididos em peixes, em grupos de peixes, né, de águas abertas, que é de offshore, e também os rock dwellers, como a gente tem no lago Malawi, que são os umbundas de lá, que são vinculados às rochas, né? Eles têm hábitos alimentares diferentes. Eu vou até te dar uns exemplos agora. Como rock dwellers, a gente tem o gênero Neochromis. Esses aí são, no caso, raspadores de alga. Rock dwellers que comem insetos. A gente tem um gênero bem legal, que eu acho que é um dos que eu mais gosto, é o Pundamilia. Você tem peixes insetívoros, necessariamente comem especializados em comer insetos. Tem a espécie Aplochromis brawny, tem a Aplochromis nubilus, como piscívoros. Tá? Olha a quantidade de coisas, tem insetívoro, piscívoro, você tem comedor de caramujo, detritivo, você tem predador de zooplâncton. Eu ia falar cada um dos gêneros, mas vai ficar muito enrolada a minha língua aqui para falar nome científico. Então eu preferi só falar desse tipo de alimentação, eles são bem especializados. Né? Eles estão bem divididos. Para um lago novo, isso é muito interessante também observar. Só rapidinho, se você tiver aí com acesso às imagens que devem estar agora no site, aí no blog, dá uma olhada no peixinho que eu postei, um dos que eu mais gosto desse lago, que é a Pundamilia nererei. É um peixe lindo, e aí eu justamente busquei essa imagem porque ela é, para mim, uma das mais emblemáticas do lago, da beleza do lago, né? Dá uma olhadinha aí. Bem, e dessa beleza emblemática da Pundamilia nererei, a gente cai justamente num ponto mais cinza do lago, que é justamente a degradação. Não é porque ele é um gigante, né, do mundo, que ele está imune, né, aos ataques. Ele vem sofrendo ataques consecutivos em múltiplos lados desde a década de 90. Né? E sinceramente eu gosto de pensar que Vitória é um nome que foi dado para ele, assim, como se fosse um vislumbre de um cenário futuro em que ele vence essa degradação. Né? Bem, desde a década de 90 houve uma explosão de colonização daquela região, em que culmina em despejo de agrotóxico para dentro da água, a questão própria dos nutrientes que são escoados, né, da agricultura para dentro do lago, o aporte de esgoto sem tratamento, a questão de sobrepesca, né, a introdução de espécies exóticas, tudo isso contribui muito, né, para detonar o que existe no lago. Quanto à questão de transparência da água, olha que disparate, né? Enquanto a gente tem mais ou menos uma visibilidade de 3 metros em regiões do lago que são mais afastadas das margens, quando você chega em algumas zonas onde existe maior adensamento, zonas mais rasas, a visibilidade chega entre 20 e 60 centímetros. Olha que diferença. E isso quando a gente vai falar de ciclídeo, que são peixes que utilizam muito a visão como um próprio instrumento de guia, né, para conseguir se alimentar, reproduzir tudo, você imagina o quanto que afeta isso. A gente tem casos em que o efeito visual nesse ciclídeo é tão grande que as espécies hibridizam. Imagina, uma fêmea que anteriormente reconhecia seu macho pelos detalhes da cor, né? A cor da nadadeira, a pinta e tal, né? Ela, como ela não está enxergando mais nada, ela apela para sensações ou coisas latentes, assim, instintivas, primitivas, do tipo, o maior peixe é o mais apto. Ou seja, mesmo que ele não seja da espécie dela, ela vai lá e cruza com ele, porque ela não está enxergando direito. Ou seja, é uma forma direta em que a poluição acaba quebrando uma barreira reprodutiva que foi desenvolvida ao longo da evolução da espécie. É meio triste pensar nisso, né? E ainda falando de impactos ambientais, um dos casos mais sérios de ameaça às espécies endêmicas ali daquele lago foi a introdução da perca do Nilo. O nome científico é Lats niloticus, né? Isso ocorreu em idos das décadas de 50 e 60. Ele é um peixe altamente predador. Ele tem um potencial, assim, em termos humanos, tanto bom para o comércio quanto com a questão de pesca esportiva. Acho que é por isso que ele é tão desejado pelo homem lá, né? Ele pode chegar a 2 metros de comprimento, pesar 200 quilos e mais. Pode viver até 16 anos. Ele é da região lá que chama ecorregião Etíope, que compreende ali os rios Congo, Níger, o Volta e o Senegal, né? Ele também corre em 2 lagos, o Chad e o Turkana. Bem, o negócio é o seguinte, essas populações começaram a crescer no lago desde a década de 80 para cá, né, e ocupam hoje todo o lago. E já tem indícios, ou dados, melhor dizendo, que afeta drasticamente a questão das populações de aplocromídeos, ou seja, a própria abundância dos ciclídeos está sendo prejudicada. E sem exagerar mesmo, né, eu poderia até dizer que um passarinho nos contou, né, sobre essa questão do Vitória, nos dando uma certa noção dos impactos sobre as comunidades de peixe. Tem uma ave lá, muito gente boa, que é uma espécie de martim pescador, né? Ele tem sido uma espécie de termômetro para avaliar o que esse lago está sofrendo. Uma das primeiras observações que tem sido divulgada é que o tamanho médio dos peixes que são capturados por esse martim pescador, normalmente são ciclídeos, aplocromídeos, esse tamanho tem sido reduzido. Ou seja, até a questão da composição da dieta dessa ave está mudando, que é um indício de que as espécies de ciclídeos as populações estão sendo afetadas por diversos impactos, incluindo especialmente atacada pela perca do Nilo. Não sei se seria infâmia demais, né, fazer um trocadilho ao invés de falar perca do Nilo, falar perda do Nilo, né? Porque no intuito de a gente associar a entrada desse peixe com tantas perdas, né, que esse lago Vitória tem sofrido, né? Bem, o nosso mundo, infelizmente, é assim, ele não é tudo flor nesse mundo, né? É por essas e outras que os caras lá, embora tenham uma estimativa de 500 espécies para o lago Vitória, eles prefiram diagnosticar o lago como contendo 300 espécies, né, de ciclídeos, né? Porque muitos deles acreditam que os impactos que as espécies vêm sofrendo são tão grandes que já houve perda, e algumas delas a gente jamais vai conhecer, elas nunca vão chegar nos papers científicos, né? Infelizmente, essa é uma realidade do Lago Vitória. E sinceramente, eu espero que as pessoas de lá se sensibilizem e consigam arrumar alguma forma de ajudá-lo, né? Porque é muita beleza, assim, para você simplesmente destruir por ganância, porque, sei lá, que o peixe pesca melhor, porque é legal tirar um peixe de 200 quilos da água. Poxa, na boa, gente, vamos tentar melhorar isso, né? Não sei se precisa disso. Galera, agradeço muito. Já tô aqui mais de 20 minutos falando. Eu não paro, eu não consigo, gente. Eu tenho um problema de fala. Agradeço muito a audiência de vocês. Espero que tenha trazido algum conteúdo, com alguma ajuda, alguma coisa que te interesse pesquisar mais. E, sinceramente, eu os espero no próximo SarloCast. Vou ver se eu preparo um material legal. E eu os vejo lá. Um abraço, até mais.
SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.